Já! Tá me ouvindo?
Olá, tô ouvindo.
Que maravilha! Pera, vamos lá, vamos fazer testes.
Sim.
Tô te ouvindo bem?
Tô te ouvindo bem também. Aí, menino, tu tá bêbado já, hein?
Ah, não é mais ou menos um pouco, é porque é assim mesmo. Agora deixa eu ver se já tá gravando. Já, tá gravando
Tá
aqui.
gravando.
Então tá, peraí, deixa eu beber um gole.
Não pode tossir, não. Tô com a neura agora de que não pode tossir.
Então pronto, vou começar.
Vai.
É com água, sabão e álcool em gel que eu gravo o primeiro episódio desse podcast. Estamos gravando no dia 20 de março de 2020. E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30, está no ar. Passei muitos dias pensando em como seria o episódio que você está ouvindo neste momento. Comecei e recomecei o roteiro algumas vezes. Eu queria muito que esse episódio fosse pessoal e não só uma retrospectiva. Afinal, é um ano de aquele de 30. Um ano inteiro de histórias, risadas e muitas questões discutidas. Eu morava num apartamento cheio de eco da rua Joaquim Teixeira de Toledo, aqui em São Pedro, no interior de São Paulo, quando fiz a primeira gravação em março de 2020, muito por impulso do jornalista Thiago Teles, meu amigo de muitos anos, cuja voz você ouviu no início desse episódio. O quarto onde eu gravei tinha uma mesa cheia de livros protegidos por sacos plásticos. A minha única caixa de pertences tinha acabado de chegar do Acre. Veio de carona no caminhão de um amigo do meu pai. As luzes da casa estavam apagadas e a única iluminação era de um abajur que comprei por R$10 em um brechó de móveis em São Paulo. Para criar coragem na gravação, eu tinha uma garrafa de vinho. Quando eu fico nervoso diante de situações até então desconhecidas, meu coração normalmente acelera, a mão treme, eu tenho até desarranjo intestinal. Suspeitei que o vinho me ajudaria a relaxar e até que ajudou. Como ideia inicial do projeto, eu queria que o Aquele de 30 fosse um lugar em que eu pudesse me reconectar com meus amigos de Rio Branco e de outros estados, já que eu moro longe de quase todo mundo. Eu saí de Rio Branco, capital acreana, onde morei por 18 anos em 2019. Precisei viajar meio com pressa para assumir uma vaga de trabalho que eu tinha conquistado. E no primeiro ano, longe da casa dos meus pais, longe das maiores e melhores amizades que eu construí, eu senti muita saudade. Na verdade, saudade deve ser a palavra de todo adulto que sai de casa e decide construir a própria história em outro lugar. Eu perdi as contas de quantas noites chorei por estar sozinho em outro estado, tendo que decidir a minha vida sem a ajuda de ninguém. Ainda que eu pedisse conselho, o perrengue, a partir daquele momento, era todo meu. Igual a Clarice, eu sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Sinto saudade dos amigos que nunca mais vi, de pessoas com quem não mais falei ou cruzei. E era isso que eu queria fazer no podcast. Eu queria falar, eu precisava aplacar a saudade e, com sorte, construir uma comunidade com a esperança de que mais alguém quisesse fazer parte dela. Por isso, eu escolhi que os melhores amigos de todo mundo estivessem comigo. E o formato podcast já me encantava há uns anos, muito pelo tempo de trabalho com rádio. Então eu pensei, ué, por que não? Só que tem uma coisa que eu vivo brincando, que é o fato de eu ser libriano. Segundo o horóscopo, o libriano é um bicho indeciso e inseguro. Medroso mesmo. Se a astrologia não é real, só a psicologia então deve explicar o meu fascínio em viver lado a lado, negociando com o meu sabotador. E não podia ser diferente, o primeiro episódio do Aquele de 30 foi sobre insegurança. É, às vezes eu tenho medo de falar bobagem. E eu não sei se é um medo de ser cancelado pelo outro ou se é um receio de passar vergonha, sabe? É muito isso. Quando você se expõe,
Você está aberto a quem gosta e a quem vai olhar e vai achar bizarro. Eu tenho assim, eu não sou um influenciador, né? Assim, influenciador no sentido de números, né? Mas daí, assim, eu sempre tive um rolê de perfil aberto ou perfil fechado. Perfil aberto ou perfil fechado. Eu acho que é muito de ser permeado por essa coisa de você ser criticado, né? Uma foto que você coloca. Eu já tive fase tão biruta que, sei lá, eu publicava uma foto e daí essa foto, eu tenho uma média de X curtidas. E
Sim.
daí essa foto flopava. E daí eu o quê? Ia lá e arquivava essa foto porque eu achava que, enfim.
Nossa.
E sabe, é bizarro porque, tipo, meu, eu não sou ninguém na fila do pão, assim, da internet. Mas até que ponto, eu fico pensando, né? Até que ponto essa validação social, a visão que eu tenho dessa validação social define quem eu sou para mim. É isso que essa relação que é louca, né? Que é você se sentir importante por causa da internet. E não você usar a internet para você ser importante, talvez, na vida das pessoas, né? Não sei.
Um ano se passou e é impossível não visitar aquele primeiro episódio. Eu, de fato, não consigo identificar exatamente como se forma esse meu medo de não ser compreendido da forma que eu gostaria. Mas depois de um ano, eu realmente me questionei se alguma coisa mudou nesse processo de gravar e lançar um episódio novo a cada semana. Muita água rolou depois daquela conversa com o Thiago. São mais de 40 episódios no ar, com 39 convidados dos mais variados estados brasileiros e até gente que mora fora do país. 47 horas e 35 minutos de material editado. Eu nem tenho ideia do tempo bruto de gravação. Daí, fiquei pensando se o meu medo continuava o mesmo no decorrer desse ano. Porque afinal, se teve uma coisa que eu fiz foi me expor e contar as minhas histórias. Como quando eu falei dos meus dois menages e um ouvinte disse que eu me exponho demais. Logo eu, que sempre achei que precisasse ser discreto na vida. No dia que eu saí do armário para os meus pais, para vocês terem uma ideia, eu nunca contei exatamente essa história aqui. A minha mãe chorava enquanto meu pai me pedia para continuar discreto, sem muito alarde em relação à minha homossexualidade e o meu jeito de ser. Naquela época, eu cheguei a achar que era apenas preocupação de eu sofrer violência. Hoje em dia, pensando bem, eu acho que tinha mais a ver com a vergonha deles em relação a mim do que o medo por mim caso eu sofresse homofobia. Eles não imaginam e ainda nem devem imaginar que todo homem gay com o mínimo traço lido como feminino na sociedade brasileira sabe bem o que é preconceito. Eu, por exemplo, compreendi cedo na escola que ser discreto era o melhor caminho para evitar que o alvo estivesse nas minhas costas. Os meninos mais afeminados definitivamente levaram na pele o que para mim hoje é militância e aguentaram sozinhos as pedradas que provavelmente também eram minhas. Talvez aquele medo que eu falei no primeiro episódio de ser julgado, aquela insegurança talvez tenha surgido nos meus recreios escolares. Quando eu só podia andar com as meninas e, apesar de tão óbvio, precisava me esconder. Eu nunca vou esquecer dos momentos em que, tomado por alguma irritação, meu jeito de falar entregava tudo e algum menino me imitava. Eu sempre achei que o colegial é uma espécie de purgatório que a gente precisa vencer para chegar em algum lugar melhor. Ou pior. É incrível como todo mundo deve ter ao menos uma história de bullying ou de outras violências. Eu só sei que para quem é gay, a percepção sobre a própria sexualidade acontece primeiro de forma externa. São os demônios da escola que apontam o dedo e te julgam pela primeira vez. Entre os possíveis caminhos de enfrentamento, eu escolhi me retrair. E agora talvez faça sentido tanto desejo de falar as coisas certas e jamais errar na frente das pessoas. Gravar as minhas opiniões e paranoias é, de alguma forma, subverter a minha lógica interna. É fazer carinho naquele Caio pré-adolescente. Mas antes de seguir, eu quero voltar um pouco mais e te levar até a minha infância. Como a segunda temporada do Aquele de 30 é sobre afetos, eu quero contar uma história que lembrei na última semana enquanto me emocionava por causa da morte do ator Paulo Gustavo, vítima da Covid-19. Com esse momento, eu quero te ajudar a mergulhar nas minhas inseguranças. Vem comigo. A cidade é Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, local onde eu nasci e vivi a minha infância. Acho que o ano era 1997, porque eu devia ter por volta de 8 anos de idade. 8. Eu brincava com meu vizinho e melhor amigo no quintal da casa simples da minha família. O imóvel era de esquina e o quintal bem grande que circulava a casa formando uma espécie de C. Na frente tinha uma passarela que levava da porta de casa até o portão individual. Não tínhamos portão de garagem porque o nosso primeiro carro veio aparecer muitos anos depois. Eu já estava na faculdade. Os quatro coqueiros, a mangueira, a goiabeira e o pé de acerola eram perfeitos obstáculos para todas as brincadeiras que envolviam corrida. Mas o que mais gostávamos de brincar no quintal era de boneco. Eu adorava aqueles Power Rangers que você apertava o cinto e ele virava a cabeça, sabe? Só quem viveu sabe. Naquele dia em específico, a brincadeira envolvia corrida. Com meu amigo veio uma prima dele um pouco mais velha. Ela era de outra cidade e passava uns dias em Mossoró. Em poucas horas de aventura, ela não teve a mínima dúvida, estava certa e fez questão de dizer que eu era gay. Jogado do armário, sem saber o que era armário, aos 8 anos. A minha lembrança foi de sentir muita vergonha e tentar mudar de assunto. Lembro, inclusive, que para tirar o foco de mim, eu disse que o meu amigo, primo dela, também era. Eu, na verdade, disse sem saber se era de fato. Eu só estava desesperado em busca de companhia naquela revelação. Sem sucesso. Ambos negaram a homossexualidade dele. Muitos anos depois, no meu retorno triunfal a Mossoró, bem com ar de tieta, na minha cabeça pelo menos, eu descobri que não só ele, como quase todos os meus amigos de infância também eram gays. Não me pergunte, eu não sei dizer o que rolou com aquela geração de meninos nascidos em Mossoró e que moravam na rua Joanita Lopes e adjacências. O fato é que talvez a minha insegurança não tenha começado na escola. Ela pode ter começado ali. Eu já tinha beijado um menino, coisa comum entre os garotos da minha época, ainda mais no Nordeste, a região do Cabra Macho. Mas eu acho que foi naquele momento, no quintal da minha casa, a primeira vez em que tive medo de ser gay, de ser visto como gay, de ter jeito de gay, de falar como gay e, pior, de ser exposto daquela maneira. Eu tô falando tudo isso para chegar no primeiro episódio daquele de 30, em 2020, no começo de uma pandemia, preso em casa. É dele que estamos falando. Depois daquele dia na infância, eu abracei a insegurança muitas e muitas outras vezes e sofri demais por isso, mas eu não vou contar hoje não. A ideia desse episódio é comemorar e não entrar numa viagem errada. Mas eu me pergunto, será que eu melhorei desse medo de rejeição? Em 43 episódios, eu continuo tentando nunca errar e nunca ser julgado negativamente? Olha, sinceramente, eu não tenho respostas diretas para essas perguntas. Mas tem uma música do cantor Castelo Branco que se chama Crer Sendo. Ele diz no refrão que não há por que viver senão para crer e ser crescendo sendo. Quem escuta o podcast sabe da quantidade de pautas que eu trouxe relacionadas à identidade. Eu acho que no meio de tanta autocensura, eu consegui de alguma forma continuar sendo. E ser já é um trabalho imenso. Eu tinha falado que o Aquele de 30 começou para ser um encontro com amigos. É claro que o jornalismo em mim ampliou esse leque, por isso eu convidei também especialistas para construir o programa. E assim eu digo orgulhoso que a história desse podcast está sendo costurada e eu sigo sendo, naturalizando meus traumas, rindo das minhas questões e entendendo o que é não estar sozinho no mundo. Por fim, são mais de 11 horas da noite e eu termino de gravar este episódio ao som de dois galos que vivem nas redondezas do meu novo apartamento. E eu posso dizer que eu tenho saudade do tempo que o galo cantava quando nascia o dia. Agora veja bem, se não está fácil para esses galos que sofrem de insônia, imagine para a gente vivendo há mais de um ano na pandemia. No mais, eu quero agradecer a você, meu querido ouvinte, que chegou até aqui. Com você, que faz parte da minha vida diária, eu compartilho duas leituras que eu tenho feito. O Fim de Ed, que já foi indicado aqui no podcast pelo Daniel Scarcello, mas só agora que eu estou lendo. E o outro é o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. As capas e os autores vão estar nas redes sociais. E agora eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você siga o Aquele de 30 no aplicativo que você escuta o podcast. Como a maioria escuta pelo Spotify, vai lá, vai. Clica no botão seguir e faça um podcast independente feliz. Com a recente mudança de layout, dessa forma você fica sabendo mais fácil quando sair um episódio novo e eu fico de olho ali, quem tá ouvindo. Siga o arroba Caio Fugêncio e o arroba Aquele de 30 no Instagram. As artes desse podcast são feitas pelo designer José Lucas Forcinetti. Semana que vem eu volto com mais Aquele de 30. Tchau, 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 tchau. Peraí. Eu preciso também agradecer a todo mundo que participou, que foi convidado daquele de 30. Então vamos lá, rapidinho. Obrigado.
Tiago, Nana, Natasha, Igor, Alisson, Stefan, André, Adolfo, Casta, Antônio, Ana, Samuel, Diego, Veriana, Jéssica, Yuri, Maísa, Fábio, Mark, Mariana, Renato, Melissa, Maria Luísa, Raquel, Daniel, Diego Gugel, Ana Luísa, Maria Meirelles, Tiago Brumatti, Ellen, Marina, João, Vitor, Valéria, Matheus, Iago, Camila, Irla, Janine, Priscila e Jader.
E gente, vamos lá, hein? Tem mais um ano pela frente.
Eu acho que o segredo, talvez, um bom caminho, segredo não, mas um bom caminho para a gente lidar com essas expectativas todas é a gente entender que a gente não está competindo com ninguém, que a vida é a nossa vida, é a nossa história, a gente só tem essa para construir, que não importa se o meu amigo tá com 1 milhão de projetos dando certo e enfim, está aí na crista da onda, enquanto eu tenho vontade de fazer coisas e estou criticando às vezes, que às vezes eu critico quem faz, mas eu não tenho coragem de fazer. Então, isso. É a minha vida, é a minha história, é a sua história, e cada um tem a sua história, a gente não precisa competir para chegar em lugar nenhum e fazer, né? Não pode demorar, eu acho que assim, não se deve demorar demais, no sentido de é preciso entender até que ponto você está respeitando o seu tempo e até que ponto você está procrastinando, às vezes, assim. Procrastinando no sentido de, pô, estou sem coragem, acho que nunca vai sair.